Você pode abrir, por favor, a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós continuaremos nossa meditação, que segue uma sequência expondo esta epístola, que é um chamado à legitimidade do Evangelho. Então, isso é o norte que nós temos para toda a leitura dessa epístola. Mas, no culto de hoje, nós meditaremos apenas nos versículos de 1 a 3 do capítulo 4. Tendo encerrado a meditação no capítulo 3, iniciaremos agora uma sequência no capítulo 4 e vamos hoje observar apenas os três primeiros versículos do capítulo 4, onde o texto parece ficar cada vez mais complicado de se entender, mas eu espero que você consiga pelo menos pegar a mensagem central, porque Paulo parece continuar com o mesmo assunto sobre a lei, o papel da lei, e em relação à justificação pela fé, o papel do verdadeiro evangelho. Então Paulo não muda de assunto, mas ele muda o tom. Ele amplia o tom. Então, não podemos ler e achar que Paulo está sendo redundante, insistente e repetitivo. Não é essa a sua intenção. A intenção é que você perceba o fluxo que ele dá ao tom cada vez que ele volta àquele assunto, insiste no assunto. E essa será a diferença do início do capítulo 4, quando ele continua ainda falando sobre a lei. Por isso, há um tema para essa nossa meditação que quero focar, que é a sedução dos imaturos. Daqui tiraremos a nossa aplicação central para esse sermão. A sedução dos imaturos. O tópico central é a imaturidade, que Paulo vai revelar, e que a imaturidade é sedutora. Então ele faz uma espécie de comparação com elementos literais, dando significados espirituais. E é isso que nós vamos procurar. Porém, isso vai ser dividido em três partes, porque essa construção vai até o versículo 11. Note o versículo 11. O versículo 11 do capítulo 4, observe o tom autoral. Quando Paulo diz assim: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. É aquele desabafo que diz: acho que perdi meu tempo com vocês. Então, para chegar a esse tom, o capítulo 4 inicia com alguns assuntos. Até o versículo 3, ele menciona o Pai. Observe que nós temos, especificamente no capítulo 4, no final do versículo 3, que ele diz que nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Havia uma espécie de pai, porque éramos imaturos, menores. Mas o versículo 4 começa sobre o filho. Então a sedução dos imaturos decepciona os interesses do pai. É uma decepção para o pai que quer ver o filho amadurecer. E do versículo 4 até o versículo 7, ele fala do filho. O próprio pai enviou o filho, e aqueles que não amadurecem na perspectiva do evangelho também decepcionam o filho, o Salvador. E o resultado será que no versículo 8 até o versículo 11 ele vai dizer: olha, vocês antes eram idólatras, mas continuam. Vocês mudaram a crença, mas não a idolatria. Vocês adoravam deuses falsos, conheceram Deus verdadeiro, e continuam imaturos, seguindo deuses falsos. Então aparece aí a religiosidade. E é isso que eu quero convencê-lo nessa manhã a prestar atenção, porque é uma mensagem que vai terminar no versículo 11. Mas hoje vamos observar essa primeira parte, que é a sedução dos imaturos que decepciona o pai. Então vamos ter que tocar no tema religiosidade. Mas não pense na religiosidade do outro. Não leve seu pensamento a pensar em grandes religiões que têm seus ritos, seus dogmas e, às vezes, irracionais para questionar a religião do outro. Você deve pensar na sua. Mesmo estando em uma igreja que confessa a fé em Jesus e no Evangelho, quanto de religiosidade você está levando para macular o Evangelho? Porque Paulo falava para os gálatas, crentes, foram evangelizados, professavam a fé em Jesus. Mas Paulo estava dizendo que eles ainda estavam sob uma idolatria religiosa. A infância é sedutora para os imaturos. Partindo dessa premissa, crer em Deus sem renunciar às próprias convicções é envelhecer sem sair da infância. É exatamente essa comparação. É possível envelhecer e ainda continuar infante. Porque envelhecer não precisa fazer nada, só esperar e o tempo vai nos envelhecer. Mas para sairmos da infância, precisamos questionar nossa própria natureza em todos os aspectos, e aqui aplicada ao sentido espiritual, na sua fé, na sua crença, na purificação da busca pela verdade, que é o Evangelho. Então vamos ler Gálatas capítulo 4, em seguida vamos orar. Paulo escreveu capítulo 4, verso 1 de Gálatas. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, dos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio que de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Vamos orar e vamos colocar diante do Senhor para entender esse texto, especificamente o trecho que vamos meditar hoje, os três primeiros versos. Senhor nosso Deus, nos colocamos em Tua presença mais uma vez, pois já dedicamos esse culto a Ti. Deixamos os nossos lares, nos reunimos no lugar santo, fomos desafiados pelos louvores a pensarmos no Senhor, a exaltarmos o Senhor e o fizemos. E agora queremos adorá-Lo com a nossa atenção, especificamente sobre este assunto. Nós somos homens, caídos e pecadores. E temos tantas imaturidades que carecemos de repreensões, de admoestações, de encorajamento e de correções. Cada vez que nos debruçamos perante a Tua Palavra, o nosso desejo é esse. Aponte-nos o que melhorar, o que deixar, o que purificar, para aprendermos mais de Ti. Buscarmos a verdade, mesmo que ela destrua todas as nossas crenças e convicções, para Te conhecer melhor. Porque esse é o nosso intuito. Não sermos meros religiosos, frequentadores de igreja, leitores da Bíblia, sem a disposição de conhecer o verdadeiro Evangelho. Nós queremos a verdade do Senhor. Como usou Paulo, também use agora as letras de Paulo para nos purificar o Espírito. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é a sedução dos imaturos e é uma decepção para o pai. A infância ela é sedutora para todos os imaturos. Os imaturos querem permanecer na infância. Então, quando nós cremos em Deus, passamos a segui-Lo e queremos a verdade e não estamos dispostos a ler a Bíblia contra nós mesmos, a purificar nossas crenças, então nos envelhecemos, mas nos tornamos ainda infantes envelhecidos. Então, observe que Paulo recomeça. O que você deve buscar nesse versículo é como se fosse um recomeço. Ele não muda o assunto, mas ele recomeça um tom. É como se já defendi o Evangelho. Agora deixe-me retomar aquele discurso. Por isso inicia, digo pois que, alguns têm versões diferentes, é uma forma de aplicar tudo o que ele falou no capítulo 3. É como se dissesse, agora quero que pensem da forma como vou dizer. Agora que já defendi, preste atenção na forma como vou dizer. Assim quero que você pense. Agora direi o que devem pensar. Agora aplicarei essa realidade para moldar a forma de pensar. E é isso que nós temos no início do capítulo 4, versículo 1, que foi traduzido, digo, pois que, alguns até traduziram assim, eu quero que vocês pensem dessa forma. Paulo já ameniza e coloca ali um tom diferente. Ele recomeça. Ele quer aplicar toda aquela defesa que ele fez da justificação pela fé. No capítulo 3, Paulo explicou que a lei não salva. Isso está muito claro. A justificação é somente pela fé. A promessa foi feita a Abraão e essa promessa é da fé. O Abraão é pai da fé e não da lei. Os verdadeiros filhos de Abraão são os que têm fé. A lei teve um papel temporário como um tutor. E o papel da lei como tutor já se encerrou em Cristo, já terminou. E a promessa representa a infância e Cristo a herança, a maturidade. Isso tudo Paulo fez no capítulo 3. Mas agora, ele quer uma ampliação do tom corretivo que ele deixou de lado quando no capítulo 3 ele começou um tom jurídico. Ele começou a levantar argumentos para provar a sua visão do evangelho genuíno, salvação somente em Jesus e nada mais. Qualquer um que ler as palavras de Paulo com atenção e coração aberto, não terá outra conclusão. A salvação é só por Jesus, religião nenhuma salva, ação nenhuma salva, ato nenhum, rito nenhum, lei nenhum, nenhuma salva, só Jesus. E Paulo defendeu isso juridicamente. Mas agora ele retoma um tom que é marcado pela perplexidade. Deve-se lembrar que no capítulo 1, verso 6, a constatação da corrupção do verdadeiro evangelho levou Paulo à perplexidade. E ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa. A admiração de Paulo é assim, eu estou perplexo com vocês. Esse foi o tom que ele começou a epístola. Como vocês fizeram isso? Como vocês trocaram o evangelho puro de Jesus por um evangelho qualquer misturado com crenças, com dogmas, com pessoas que se sentem líderes de vocês? Como vocês fizeram isso? Irmãos, isso já se aplica a tudo para nós. Como as pessoas buscam a Deus e sujeitam a homens? Homens que falam em nome de Deus, dizendo que são líderes e usurpando a palavra de Deus, se sentindo superiores às pessoas, e elas seguem. Toda religião faz isso e o mundo evangélico não é diferente. Deturparam o evangelho para o seu bel prazer. E o Paulo diz, vocês ficaram aí e vocês estão servindo esse tipo de gente? Então Paulo estava muito perplexo e bravo com isso, porque deturparam o evangelho por interesse próprio. Então isso não é coisa moderna, isso é coisa lá dos dias de Paulo, já começou assim. E ele também defende nesse mesmo tom o verdadeiro evangelho. E o Paulo então fala em tom agressivo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então Paulo fala nesse tom, ele está perplexo. E esse tom vai sendo elevado quando chega no capítulo 3, no verso 1, aí, como já demonstrei aqui, nós não podemos ler o capítulo 1, capítulo 2, e o Paulo, nesse espírito fervoroso, chegar no capítulo 3 e ler assim, ó, insensatos, gálatas, não tem jeito, o tom dele é chamado insensato, seus insensatos, como aquele que no tribunal grita em favor da justiça, da boa leitura, defendendo o evangelho, e ele pergunta, quem vos fascinou? Ele sabia quem fascinou, a pergunta não é para explicar, olha, foi o fulano, o ciclano, o beltrano, é como vocês foram tão insensatos que permitiram isso? E aí o Paulo deixa o tom de lado e vem argumentando juridicamente, capítulo 3 todo, para defender a verdade. E agora ele retoma aquela empatia autoral. A empatia autoral é a relação, é a interação relacional de Paulo, o escritor, com os gálatas, os seus leitores, em relação à fé. Olhe para a fé de vocês. Vocês acreditam em qualquer coisa e negam o verdadeiro evangelho? E não estão dispostos a avaliar a forma como vocês acreditam nas coisas? Irmãos, certamente você, como eu, já ouviu, religião e política não se discute. Eis a razão porque tanto a religião quanto a política anda como anda. Como não se discute? Se a religião é uma forma de ligar você a Deus, como é que você pode aceitar qualquer coisa sem questionar? É um absurdo ao intelecto humano, como Paulo diria, insensato! Como você pode dedicar sua vida achando que está agradando a Deus e não perguntar se aquilo é verdadeiro? Olha, aqui em nossa igreja, para todos que nos visitam, fiquem bem tranquilos. Aqui você não só é bem-vindo a questionar a fé com a Bíblia, como é o que nós estamos fazendo. É o que nós fazemos toda a aula, escola dominical, toda devocional e toda pregação. Vá para as Escrituras. E não acredite porque os batistas estão dizendo para você. Os batistas podem ser corruptos tanto quanto qualquer outra denominação evangélica, como qualquer outra religião no mundo. A hora que tiver um pastor deturpando o evangelho para ganhar alguma coisa, o Paulo gritaria com esse pastor e com qualquer pessoa que seguisse essa igreja. Nós não podemos desviar o evangelho. E como uma coisa tão séria como essa não se discute? Pelo contrário, eu quero a verdade, eu quero a verdade de Deus. Qual é o verdadeiro evangelho narrado pelo apóstolo Paulo? Porque o Paulo sim é apóstolo, o Paulo sim é autêntico. E o Paulo está bravo porque eles pararam de fazer isso. Mas depois de tanto esforço, defendendo a verdade, pregando a verdade, sofrendo pela verdade, por amor a eles, eles se desviam. Então no capítulo 3, no verso 4, olha o que o Paulo disse. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, o Paulo ainda acreditava que eles pudessem reagir. Não, não pode ter sido em vão. Vocês não podem estar desprezando Jesus assim em troca de outras coisas religiosas. Trocando a verdade por religião. Não pode ser verdade isso. O Paulo se recusava a acreditar nisso e ele insiste. E agora ele retoma isso de tal maneira que ele vai trazer essa reflexão sobre sua própria experiência com eles, se colocando no lugar deles, agora questionando não a fé deles, mas o trabalho que ele mesmo executou. E no versículo 11 do capítulo 4, tenho medo, irmãos, de que tenha eu perdido meu tempo, a minha energia e quase perdi a vida para ensinar o evangelho para vocês. E que tudo isso tenha só produzido mais uma religião no mundo, porque vocês não entenderam o meu papel nem o evangelho. O receio de Paulo leva a esse questionamento. É uma aplicação espiritual sobre a imaturidade cristã dos judeus e gentios. Judeus que se converteram e levaram o judaísmo para o evangelho. Cristãos convertidos que admitem uma religião judaica misturada com o evangelho. Por quê? Para facilitar a vida, não serem perseguidos e ganharem louvores nos ombros daqueles irmãos, como Paulo vai dizer no capítulo 6. É uma aplicação espiritual e eu espero que você entenda essa leitura agora, porque o capítulo 3, Paulo, num tom jurídico, ele explicou o que é promessa, no sentido da lei, o que é herança, no sentido da lei, como a lei funcionou como tutoria para levar o prometido a receber a herança, e que o filho, aquele que crê, é um legítimo herdeiro, e também, se ele é o herdeiro, ele é filho legítimo na fé. Isso tudo Paulo usou aí um ambiente que ele imaginou que estivesse no tribunal e que todo mundo usaria a própria lei para decifrar as coisas, e ele pega ali um precedente, que é Abraão. Se Abraão foi pela fé, pronto. Se alguém foi justificado pela fé, então não é pela lei, é pela fé. Já temos o precedente. Agora, o Paulo começa a aplicar. Então não é redundância, não é repetição, tampouco insistência na argumentação. O Paulo aplica aí uma leve transformação literária que eu espero não complicar demais a explicação. Mas que você faça uma leitura, que você entenda o que Paulo está fazendo agora com essas letras, que é uma aplicação. Então, com aquele contexto, você consegue entender os pormenores da aplicação de Paulo, que é para demonstrar a imaturidade. Ele usa aquele conceito para dizer agora como vocês são infantis. E para os infantis não adianta produzir a verdade, vocês negarão de qualquer forma. O infantil é aquele que não quer ouvir. Já tentou explicar a verdade para uma criança? E o que a criança faz? Lá, não quero ouvir, não quero ouvir. Aí o Paulo está dizendo, vocês são infantis, não adianta, eu vou argumentar diante de um tribunal. E vocês não querem ouvir. E tem gente que ouve e não entende, então é infantil. Ele não tem conhecimento, ele é ignorante. Ele ouve e ele não gosta. E quando uma criança não gosta, o que ela faz? Ela se fecha, ela agride e ataca, e o errado é o outro, ela briga. Já viu gente brigando quando é contrariado? Gente brigando em debate? Gente agredindo? Infantilidade, porque não estão buscando a verdade. Então, o Paulo diz assim, olha, vou demonstrar para vocês agora como vocês são infantis. Que, expondo a verdade, vocês não acreditam, porque a religiosidade é uma infantilidade estruturada. A religiosidade é uma infantilidade estruturada. Note isso. Se eu falar para vocês aqui, como nós fazemos aqui nessa igreja, todo pregador, não só o pastor Wallace e eu, Luiz Cláudio também, o Sandro, o Wagner, que pregou esse ano, tem que pregar a Bíblia. Pregar o que você achou no texto. Se alguém chegar aqui um dia e falar assim, mas eu estava lendo a Bíblia, mas eu sinto que, esse eu sinto que, você diz assim, peraí, sentir? É coisa infantil. Ah, mas Deus me deu uma visão. Olha, eu tenho visões todos os dias. Que eu enxergo. Eu tive uma revelação, aí você já descobre assim, ah, meu amigo, você está achando que eu sou o quê? Está me chamando de insensato, como Paulo chamou os gálatas? Que eu vou aceitar que você venha aqui e me dizer que um anjo apareceu para você na montanha, que só você viu, só você sabe, e que a pregação que você vai fazer te dá muito lucro. Você já notou isso? Eu me torno superior porque eu me torno ungido, porque eu vi, você não viu, eu ouvi, você não ouviu, Deus falou comigo, não falou com você, eu sou um escolhido, é o ungido. E agora eu vou liderar vocês em nome de Deus. E vocês vão aceitar isso? E o Paulo está dizendo exatamente isso, é infantilidade. E a religião faz isso com uma natureza enorme e as pessoas obedecem. É uma estrutura, é uma engenharia social. E que viram poder na religião. A religião tem muito poder de controle social. Então, não vou nem entrar aí nas religiões que fazem isso, porque todas fazem em algum nível. Demonstrar imaturidade, maturidade espiritual. Paulo vai falar dos rudimentos do mundo judaico, que o mundo judaico, para eles, é a lei. Se fala da lei, convence. E para o mundo gentio, é o secularismo. Se fala de coisa secular, eles gostam. E no capítulo 4 ainda, do versículo 8 ao versículo 11, Paulo vai demonstrar sua perplexidade através de uma reflexão que serve para judeus e gentios, que ele fala de adoração. Tudo isso é adoração de falsos deuses. Em outras palavras, toda religião que diz que vai ligar o homem a Deus está ligando o homem a um Deus falso. Porque, segundo Paulo, ninguém pode ligar o homem a Deus a não ser Jesus Cristo. Ponto. Para Paulo, toda tentativa de macular esse evangelho é uma religião falsa, é uma religião que deturpou o evangelho de alguma forma e que está mentindo para as pessoas, porque ninguém pode. Nenhuma igreja pode salvar, nenhum homem pode salvar, nenhuma pregação pode salvar, não há ritos que salvem o homem, a não ser a fé em Jesus. Isso tira o poder das religiões. Porque eu não preciso da igreja para chegar ao céu. Eu só preciso de Jesus. Então, para que serve a igreja? Para a comunhão dos santos. Uma igreja que não entende esse papel já começou a deturpar o evangelho. Para a adoração, para a entrega do culto, para o estímulo à fé. Então, a infância, irmãos, ela é sedutora para os imaturos. Crer em Deus sem renunciar às próprias convicções é envelhecer sem sair da infância. Então, o desafio é esse. Que tal voltarmos para as Escrituras? Para o evangelho genuíno, com o coração aberto. Se eu estiver errado, mudarei. Se a minha convicção estiver errada, eu mudarei. Aí você saiu da infância. Para entendermos isso, observe que primeiro Paulo fala do apego resistente a conclusões juvenis. Todo o religioso, no sentido dogmático, ele é apegado e apegado com resistência a conclusões juvenis. Ele crê porque crê e é assim que é, foi assim que eu aprendi e não mexa nisso. E quem é você para questionar? Essa é a pergunta que você vai ouvir sempre. Quem é você para questionar? Se você tiver o coração aberto, você vai crescer com o evangelho. Então observe que o Paulo fala desse apego. Nós não podemos ter apegos juvenis, aquele que você é, eu sou assim, eu acredito assim, não quero nem saber do contrário. Isso é coisa de criança, é coisa juvenil. E você não pode fazer isso com a sua fé. Então Paulo fala do aspecto literal. O aspecto literal é aquele positivo. Espero que você compreenda essa leitura que eu vou fazer aqui. Porque o Paulo menciona uma coisa que ele já ensinou no capítulo 3. No capítulo 3 ele falou sobre a ideia do tempo em que a lei diz o que um sujeito tem que fazer para crescer e chegar à maioridade e à herança. Então, num aspecto literal que o Paulo emprega, ele fala durante o tempo, é o período, de fato, temporário, da idade do filho herdeiro e tem um término esperado. Todo sujeito que tem uma promessa de herança, ele não pode ir pegar aquela herança, porque ele ainda é menor de idade. Então, o pai promete para ele, olha, o dia que você for maior de idade, ou amadurecer, crescer, tem uma promessa que você vai receber. E o Paulo emprega isso para dizer que Deus fez uma promessa a Abraão, uma promessa messiânica, e cumpriu em Jesus. E que enquanto esperávamos a promessa cumprir, era como infantes. E o dia que a promessa chegou, somos como adultos, recebemos a promessa, a herança foi entregue. Agora o Paulo diz assim, pois digo, pense assim comigo, durante o tempo, que aí o filho é herdeiro, mas não tem herança, porque ele é menor, o que o filho espera? Ele espera a conclusão. Faça isso para o teu filho agora. Prometa para ele assim, filho, quando você tiver 18 anos, eu vou dar todos os meus bens a você. Se eu disser isso para os meus filhos, não estimula muito, porque não tem muitos bens. Mas se você tiver muitos bens, você fala para esse filho, quando você tiver 18 anos, será tudo seu. O que vai acontecer com ele? Ele não vai ver a hora de chegar a ter 18 anos. Mas fala para o teu filho assim, filho, quando você fizer 18 anos, vou te dar trabalho, responsabilidades e boleto para pagar. Sabe o que ele vai fazer? O melhor é ficar infante a vida inteira. Tomara que não chegue logo. A expectativa que o Paulo faz na aplicação agora é mais ou menos isso. Quando Deus fez a promessa a Abraão, todos que viveram ali não viam a hora de chegar o Messias. E quando o Messias chegou, eles receberam como se fosse uma coisa esperada por muito tempo. Então agora a lei já cumpriu, não quero mais ser infantil, agora eu quero o verdadeiro evangelho. E vocês querem ficar na infância, como se Jesus não tivesse vindo. Alguém dizendo como eu tenho que fazer, como eu tenho que crer, me colocando regras, porque eu sou infante. A aplicação espiritual é assim, mas Paulo recupera um aspecto literal daquele momento, em que o herdeiro tem a promessa, e a promessa vai se cumprir ainda, ele deve esperar. Há um aspecto jurídico que ele traz na ideia de menor de idade. O herdeiro é menor. O menor é aquele que tem a promessa, mas não pode tomar posse. E quando ele diz, em nada difere de escravo, é que nesse tempo, o filho que agrada o pai, ele agrada porque ele espera tomar posse da herança. Ele se sujeita, como todos na fazenda, como manda a lei. Esse aspecto literal é importante. Porque não é como os nossos dias, que o filho pode ser rebelde, o filho pode ser um delinquente, e o filho pode ter uma delinquência tão exacerbada e chegar a ser até um corintiano, e os pais ainda mantêm ele em casa. E ele chega no, e ainda tem herança no final, não é assim? O pai fica assim, não, mas é meu filho, né? É meu filho, né? Ah, mas se fosse no período bíblico, não tem essa, não. O filho vai sendo rebelde, o pai vai disciplinando, pode deserdar o filho, pode mandar embora de casa, e acabou, vai se virar lá. Desonrou o pai? As leis sociais diziam, ele não tem direito à fazenda. Por quê? Porque não se comportou como um filho que merece a herança. Hoje o delinquente vai na justiça, contrata um advogado, ainda tira todos os bens do pai. Não é assim? Mas lá que Paulo menciona é outra lei. O filho, ele se comporta assim, pai, eu serei um bom servo. A fazenda é nossa, um dia será minha. Eu terei parte desse empreendimento. Mas enquanto eu sou filho, ele é o melhor funcionário que tem naquela fazenda. Ele é o melhor filho, ele quer honrar o pai. E quando o filho honra o pai tem alegria em dizer, é seu filho, tua herança. O Paulo aplica isso, que é da lei, ao contexto de esperar Jesus. E ter alegria em tomar posse, em ser um servo que espera com tranquilidade, enquanto espera, serve. Então ele não tem diferença no escravo, ou seja, o escravo ali, não imagine escravo, tá? É um erro hoje, é digno de nota, que as pessoas hoje leem a Bíblia e falam assim, a Bíblia defende a escravidão. Mas o que é escravidão para você? Aí imagina aquela escravidão do século XIX, de navios vindo da África chicoteando pessoas. Não tem nada a ver aqui, o servo, o escravo aqui, é o que trabalha em casa, é um funcionário. Não existiam indústrias. Haviam empresas caseiras. Então, se eu tivesse uma fazenda, uma fábrica de alguma coisa, um empreendimento de construção, e eu tenho que contratar o filho do outro, que não é do meu filho, qual é o nome que ele recebe? Escravo. Escravo quer dizer um servo, um oikodomenos, como diz aí no grego, alguém que está servo daquela casa. Se está na minha fazenda, eu sou o senhor dele. Ele tem o seu pagamento, só que ele tem a minha proteção, porque enquanto está na minha fazenda, eu o protejo. Ele tem o sustento para a casa dele que deixa ele tirar da minha terra, porém a terra não é dele. Ele não é dono, ele é um servo. E assim, se ele for um bom servo e se dedicar àquilo, até o fazendeiro pode chegar um dia e falar assim, olha, você é um servo tão dedicado que nem meus filhos dedicam tanto quanto você. Aquela terra que você trabalha, a partir de hoje é sua. E aquele servo era tratado como filho. Aí daí vem a doutrina da adoção. O bom servo, que serve com todo o coração, o bom senhor que reconhece a fidelidade do servo o torna filho. Filho quer dizer, passa por teu nome e adota. Não, adoção quer dizer que ele tem direito à terra. Ele é considerado agora herdeiro como os meus filhos são. E o Paulo usa isso para dizer, então o filho e o servo não tem diferença ali? Não, os dois trabalham. A diferença é que um tem a promessa e outro não. A sua natureza de filho não altera a sujeição temporária. Ele é dono, ele é senhor de tudo, mas enquanto é servo ele não pode tomar posse e nem se comportar como se fosse senhor de tudo. Esse é o aspecto literal que Paulo resgata do capítulo 3. Mas se o Paulo quer outra coisa e não ser redundante, o que o Paulo quer construir nesse tom até chegar no versículo 11? É o aspecto espiritual, e aqui ele é negativo. Espero que você perceba isso nas palavras de Paulo, que é negativo. O Paulo diz assim, durante o tempo... Por que o Paulo diria isso para um grupo que está negando o Evangelho? Que não aceita que Jesus é a plenitude do tempo. Que quando Jesus veio ao mundo, era a agenda de Deus terminar o papel da lei. O papel temporário de conduzir a Cristo. Por que alguém resiste? Então Paulo não está ensinando, de novo, uma coisa que já ensinou no capítulo 3. Agora ele está dizendo assim, vocês não prestam atenção nas coisas. Não sabem vocês que durante o tempo em que é para dizer assim, vocês não respeitam a agenda de Deus. Porque vocês são infantis. Vocês querem encontrar o que vocês querem, ler o que vocês querem, aquilo que concorda com vocês. Querem adaptar ao desejo de vocês, porque vocês não querem sair da infância. É É difícil, não é? Você chegar a essa altura da vida, como alguém que nasceu numa família judaica, e descobrir que os judeus não reconheceram o Messias que foi prometido ao seu povo. É difícil, não é, aceitar isso? E você prefere esconder a verdade? Porque você é infantil. Porque você bem sabe que durante o tempo em que nenhum filho pode tomar herança, e o filho tem que esperar o cumprimento da promessa, e por que vocês, judeus, pararam de esperar? O tom que Paulo acrescenta à ideia é esse. Vocês não concordam com a agenda de Deus. A promessa de Deus que deveria ser esperada, vocês não esperam por ela. Vocês estão contentes e felizes por serem judeus sem Messias. Irmãos, e até hoje, os judeus estão contentes por dizer, nós esperamos o Messias e ele não é Jesus. Ufa! Eles não poderiam sequer abrir o coração para dizer, será que? É mais fácil dizer, Paulo é um judeu rebelde que inventou uma nova religião, do que simplesmente, será que o Paulo não tem razão? E sabe o que tem acontecido ao longo da história? Alguns judeus pararam para pensar, e se Paulo tiver razão? E foram, e são convencidos, e se tornam o que hoje é conhecido como movimento de judeus messiânicos, que aceitam Jesus. Jesus foi o Messias, havia uma agenda de Deus, e nós não enxergamos por causa de uma religião que predomina por séculos e hoje milênios. Coração duro. Religião endurece o coração. E você nunca vai chegar à verdade. Estava nos dias de Paulo e continua nos nossos dias. A promessa de Deus deveria ser esperada e vocês pararam de esperar porque ficaram tranquilos, normalizaram a espera. Para vocês é natural ficar esperando a vida inteira e nunca tomar posse daquilo que Deus já deu. O papel temporário da lei, que deveria ser concluído com alegria. Vocês deviam estar felizes porque Deus prometeu e cumpriu. E vocês estão bravos com Deus porque Deus cumpriu. E o cumprimento dele faz com que vocês mudem, traz mudanças. E quando ele fala em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, em lugar da alegria da maturidade, ao apego à infância. Eu prefiro continuar sendo um filho infante, um escravo que nunca virou filho, alguém que tem promessa que nunca se cumpriu, porque se a promessa se cumprir, acabou minha religião, acabou o meu dogma, acabou a minha hierarquia, acabou o meu emprego na religião como um sacerdote, um sumo sacerdote, um escriba, tudo isso vai desaparecer. E eu não quero. Note isso. Alguns de nós, e quando digo nós, seres humanos, não somente nós aqui, é natural do ser humano, porque é natural do infante, o imaturo. O imaturo é seduzido pela infância. Se Jesus, se Deus descer à terra e disser assim, tudo o que vocês acreditam está errado. A maior parte dos cristãos no mundo vão crucificar Jesus porque Jesus está contrariando a religião que tem séculos. Quem é você, Jesus, para contrariar a nossa crença messiânica dita por tal teólogo na Idade Média? Quem é você para questionar a igreja dominante que está aqui há milênios dizendo que é a verdade? Você vai dizer que estamos todos errados? E que vamos ter que fechar nossos templos? Fechar nossas editoras evangélicas? Colocar um portão no Vaticano? Ou qualquer outra religião? Não serve mais. Se Jesus disser isso, nós o crucificamos por estragar a nossa religião. É isso que Paulo está falando. Vocês são judeus. E quando vem Jesus e diz assim, não foi prometido? Sim, eu sou o cumprimento, mas eu não quero, porque o cumprimento diz que eu perdi tudo. Eu prefiro acreditar num erro, mas ainda ter uma religião do que ter a verdade e ter que desaparecer com ela. É essa a briga de Paulo. Em lugar da alegria da maturidade, há um apego da infância. Não quero ouvir, não quero questionar, você está errado. A religião só é falsa. A religião falsa, como toda aquela que tenta promover a salvação é falsa, porque a salvação é só Jesus, todos eles têm um mote. Não pode questionar. Quem é você para questionar? Não pode. E o Paulo está bravo com o contrário. Me pergunte, eu fui judeu como vocês. Aliás, fui judeu mais do que vocês. Paulo diz, eu fui fariseu. Hebreu dos hebreus. Ninguém estudou mais a minha lei como eu, Paulo diz. Não porque era arrogante, mas para dizer, se eu estudei mais do que eles, estou dizendo para vocês que Jesus é o Messias, você prefere acreditar neles? É a aplicação, é a resistência religiosa, que é mantida por séculos. É a preservação de hábitos culturais que nós ainda temos hoje. O que faz de uma religião verdadeira para nós hoje, se ela já existe por alguns séculos? Algumas pessoas dizem a verdade, porque onde já se viu? Se faz 300 anos que já se crê assim, é porque é verdadeiro. Então eu posso inventar uma mentira agora e daqui a 300 anos ela será verdadeira? Você vai dizer, claro que não. Então um dia, se alguém disse isso há 300 anos, quando ele disse há 300 anos, não tinha 300 anos. E era verdadeira. Mentiras não se tornam verdade porque envelhecem. E ao mesmo tempo tem aqueles que dizem assim, não, isso aí é coisa antiga, é quem não acredita no poder de Deus. Que Deus se revela hoje. E eles querem novidades. E acreditam em cada coisa. Cada absurdo. E o Paulo está falando de resistência religiosa, só porque é mantida por séculos, de preservação de hábitos culturais, negação da identidade coletiva, adequação da verdade, que é uma aceitação condicionada. Eu aceito se isso se encaixar com o meu dogma. Não pense você que isso está nas grandes religiões que você talvez critique. Está perto de nós e talvez dentro de nosso próprio coração. Muitas pessoas ainda estão assim. Não aceito, eu vivi assim e é assim que tem que ser, não mude nada. Isaías, no versículo 13 do capítulo 29, observe, Deus chamou Isaías para falar para aquele povo religioso. E o Senhor disse, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Irmãos, tenhamos a coragem de orar assim, Senhor, não me deixe entregar ao Senhor um culto, uma liturgia que eu não sei o que está acontecendo. Que eu vá todo dia para um ambiente, ou vá ao final de semana numa igreja e apresente ritos que eu não sei para que serve. Por que eu tenho que cantar essas músicas? Por que eu tenho que fazer essas orações? Por que dar dízimo e oferta? Por que ouvir uma mensagem? Por que ler a Bíblia? Eu não quero fazer por fazer. Especialmente dízimo e oferta. O dia que alguém disser para você, se dê dízimo e oferta, você vai ficar rico, vai ter saúde e Deus vai devolver para você, fuja! Corra desse lugar! Porque não é razão porque nós damos dízimos e ofertas. O dia que alguém disser, faça isso, ore desse jeito e Deus vai te dar, como se tivesse uma receita para convencer Deus a te dar, fuja, porque não é o Deus verdadeiro que conhece todas as coisas. É muito simples. Deus falou assim, vocês estão aplicando ritos, regras, se preocupam tanto com as regras, mas não comigo. Mateus, capítulo 15, no verso 18, e, verso 8 e 9, palavras de Jesus, quando lembrou Isaías para os religiosos da sua época e disse assim, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Basta você concluir assim, irmãos, para essa aplicação, que a religiosidade não tira o homem da lama, apenas disfarça a sua sujeira com trajes novos. Você crê em Jesus? E o que mudou na sua vida quando encontrou Jesus, o Evangelho verdadeiro? Ah, comecei a me vestir diferente. Regra de homem. Comecei a ter um vocabulário diferente. Que bom, a sua vida social vai melhorar muito. Parou de falar palavrão, parou de usar essas coisas. Isso não devia ninguém mesmo. Não tem a ver com a fé, tem a ver com qualquer sujeito educado. Pessoas educadas não falam palavrões, não falam palavras escusas, de duplo sentido. Isso aí não pertence a uma pessoa educada. Ah, comecei a me vestir menos chamativo. Melhor, que bom para você. Agora você ficou uma pessoa mais recatada, mais comportada. Isso é bom para todo mundo, não precisa ser crente para isso. A minha pergunta é, o que mudou no teu coração quando conheceu Jesus verdadeiro? Na sua convicção, na sua aproximação, na forma de ver o mundo, com a verdade? Porque o dia que você tiver que entregar o seu espírito a Deus, não vai importar a igreja. Não vai importar o seu comportamento, mas se você creu genuinamente no Filho de Deus. E o que vai adorar a Deus? Se a sua vida é digna dele. É isso que vai importar. Então a religiosidade faz o quê? O sujeito continua mentiroso, iracundo, egocêntrico, vaidoso, invejoso, maledicente. Só que agora, vestido de trajes religiosos. Só que agora, ele vai a um culto. Só que agora, ele presta ritos. E na consciência dele, diz, estou fazendo o que me pediram, então está tudo certo. Cada um na sua vida. E Deus está muito longe. É o coração, e o rito é o bíblico do Evangelho. Agora, irmãos, a infância é sedutora. A infância você pode ser o que você quiser. Na infância você pode ser o Batman. Você pode pôr uma toalha nas costas e fingir que é o super-homem. Você pode imaginar que você está no bang-bang italiano, e a vida é um monte de fantasia, você pode ser o que você quiser. Mas a realidade só tem uma verdade. Coisa muito simples. Todas as religiões do mundo levam a Deus. Não pode ser. Que se uma proposta sobre quem é Deus, de como chegar a Ele, estiver certa, todas as outras que não concordarem necessariamente estão erradas. E talvez você esteja dizendo, então você diz que o TBB é que tem razão. Não. O dia que o TBB, é o dia que essa igreja deixar de dizer é Jesus e não a igreja, aí ela não tem razão mais. Mas enquanto ela disser, não, igreja nenhuma, inclusive o TBB, inclusive os batistas, inclusive o nosso rito. O nosso rito não salva, nosso rito não melhora a tua vida, nosso rito não te coloca na presença de Deus, é só Jesus. E aqui nessa comunidade você vai ser estimulado a isso. E quando pecar e quando falhar, arrependa-se, converta-se, volte para as Escrituras. Mas é a realidade. A realidade está acima de nós. E nós também temos que mudar. Paulo coloca também, em segundo lugar, note, o apego resistente aos rudimentos litúrgicos. No versículo 2, o Paulo descreve, mas está sob tutores. Então note mais uma vez que ele traz o aspecto literal, só que agora com outro tom. No aspecto literal, ele já explicou no capítulo 3, que é o período da infância. O mas é mais ou menos assim. Olha, lá na infância não é assim. A promessa é feita ao filho herdeiro. Enquanto ele só tem a promessa, mas ele não é o herdeiro, ele está sob, ele está debaixo de uma obediência legal. Se ele não se comportar, não chega, ele se perde. Ele perde até o direito à herança se ele não se comportar direito. É um cumprimento de rito e liturgias consciente. Então, um judeu deveria entender assim nos dias de Paulo. Então, quer dizer que quando Deus me deu a lei de Moisés, por exemplo, era para obedecer como uma criança obedece para dizer assim, por que eu tenho que obedecer, pai? Porque você não tem juízo, você não é livre. E se eu não te der leis, você se perde no caminho. E agora que eu sou adulto, pai, o que eu faço? Agora é você que deve aplicar a lei por desejo próprio. Se isso é natural para a infância, Deus fez isso com os homens, deu a lei. Aí veio o Messias, recebeu a herança, agora você é adulto, você é livre. Para fazer o que quiser? Não. Livre para obedecer a lei por conta própria. A lei nunca salvou. Ela apontava para o Cristo. E agora ela aponta para uma santificação do mesmo Cristo. É o cumprimento legal. Se não cumprir, perderia o caminho do Messias. Não receberia a herança. Então você estava debaixo de leis. E a lei ali era um tutor, era um curador. Era aquele pai, aquele professor, onde literalmente... Nós temos em português a palavra pedagogo, que vem da palavrinha que Paulo usou ali, que a lei era o aio, a lei era um pedagogo, era alguém que estava norteando, dando direção e colocando regras para o sujeito não se perder até chegar à maioridade. A lei fez isso para encontrar o Messias. E ela tinha um fim específico. A lei fazia isso dizendo, olha, um dia você tem que crescer. Objetivo específico, e o objetivo é dado pelo pai. E qual é o objetivo do pai? Que você o agrade. E é por isso que ele vem num tempo determinado. É uma imposição proposital. O pai diz, vou te dar regras, regras, regras. E o que você quer, filho? Quero que você obedeça. Por amor a quem? A você mesmo. Para você crescer, amadurecer e chegar a Deus. Até nos nossos dias isso é verdadeiro. Os pais impõem regras aos filhos. E o que faz de um filho um bom filho? Obedeça ao pai. Mas se um pai fala assim, qual o objetivo, pai, de colocar regras sobre mim? Aí o pai responde, porque eu só quero ser obedecido porque eu sou o rei desse castelo. Aí é um pai tolo. Mas se um pai disser, filho, as minhas ordens, minhas regras, é para você amadurecer. Porque o dia que você amadurecer, eu vou dizer, não precisa mais de regra. Faça o que você quiser, mas nunca peque. E o conselho bom para o filho? O dia que seu filho se tornar maior de idade, ele fala assim, pai, agora eu sou maior de idade, posso fazer o que quiser? Sim, você pode. Só não peque. Ou seja, você pode fazer o que você quiser. Eu não vou mais te dar ordens. Agora você é livre. Mas livre de Deus? Não. Livre das ordens do Pai. Não há liberdade de Deus. Há liberdade da lei. Agora cabe a você fazer suas escolhas. Se você escolher bem, bênção. Se escolher o mal, maldição. Você que escolhe, você é livre para escolher. Escolheu o bem, terá o bem como resultado. Escolheu o mal, você colhe o que planta. Paulo vai dizer isso no capítulo 6. Se plantar para a carne, colhe corrupção. Se plantar para o Espírito, colhe bênçãos de Deus. A decisão é sua. Você é livre para escolher. Então, meu conselho para você é, escolha bem. Então, Paulo está dizendo, o pai, ele dá regras, ele dá lei, esperando que o filho a cumpra. E se o filho não cumprir, não recebe a herança. E se cumprir, recebe a herança e está lá com um prêmio. Mas se o filho descumprir, e o filho desejar permanecer na infância, ele desagrada o pai, decepciona o pai. Sabe o que é mais decepcionante para um pai? Um filho desobedecer e crescer, envelhecer sem amadurecer. Isso é decepcionante. É olhar para o seu filho e falar assim, ele ainda é um infante. Ele tem idade para ter responsabilidade, mas se comporta como um infante. Isso é decepcionante. Perdi meu tempo. Será que trabalhei em vão? É o sentimento de Paulo. Será que acordar de madrugada, a mãe diria, para cuidar de você lá na infância foi tudo em vão para você tomar esse caminho? Será que ensinar você a lei do Senhor? Será que dar você exemplo? Será que me sacrificar por você, pagar suas contas? Foi tudo em vão? Aí você pode fazer do capítulo 4, versículo 11 de Paulo a sua palavra, seu filho decepcionar. Vergonha, decepção. E sabe o que deveria pesar mais no coração de um filho? Ouvir de seu pai que ele está decepcionado. Isso deveria pesar mais, deveria pesar uma tonelada. O meu pai não se orgulha de mim. O meu pai acha que perdeu o seu tempo comigo. Isso tem que pesar nos ombros dos filhos. Não, não será assim. Não seria um filho que vai desonrar o pai. Eu vou mudar. Então, o Paulo pega isso que era daquela cultura, daquele aspecto, e explica. E agora ele dá uma aplicação espiritual porque eles estão desobedecendo, porque eles estão falhando e são filhos rebeldes. Então, Paulo fala dos rudimentos do sistema judaico. Quando Paulo menciona, mas está sob tutores e curadores, no mundo judaico isso é representado a lei. Para os judeus, o que seriam os rudimentos do mundo? Para um bom judeu lá na Galácia, naquele momento, o rudimento do mundo era a lei. Era a Torá, era o seu rito, era olhar para o calendário e falar assim, estou cumprindo no dia certo. Era vestir-se de forma que o rito estaria apresentado, era usar um talit, um kipá, e fazer questão de que se cumprir isso, sim, sou superior, porque eu estou cumprindo a lei de Deus. E Paulo chama isso de rudimentos. Agora, note por que ele chama de rudimentos, mas a palavra rudimentos não está aqui. Porque está no versículo 3. Paulo fala tanto para os judeus da Galácia, quanto para os gentios da Galácia. É uma igreja que tem judeu convertido, e gentios são gregos convertidos. É a base de crença, é o sistema da sua crença. É aquilo que você não abre mão. Isso é rudimento. Rudimento aqui é a ideia da base. De que aquilo que não existe sem aquela essência. É a essência de tudo, isso é o rudimento, é o que vem primeiro. Exemplo, no versículo 3, que nós vamos ler a seguir, Paulo disse, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, no versículo 2, olha, está sob o tutor, e o outro está sob os rudimentos do mundo. É uma forma de dizer que os gentios estão sob um tipo de rudimento e os judeus têm outro rudimento. Para os judeus, olha o que diz Hebreus capítulo 6, no verso 1 e 2. Por isso, lembre-se que direcionado a judeus convertidos, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, ou seja, outros rudimentos da fé em Deus, o ensino de batismos, de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Tanta bagunça que já fizeram aí nesse mundo, Paulo está dizendo. O rudimento não é esse, a nossa fé não se baseia nisso. Então, para o mundo judeu, o rudimento está no rito, na obediência. Isso é tão claro até nos dias de hoje. Jesus nunca descumpriu a lei de Deus de guardar o dia do Senhor quando foi pegar espigas para servir os seus discípulos. Ele nunca descumpriu a lei de Deus. Mas os judeus disseram, na nossa lei não pode colher espigas de milho no dia santo. Pecou Jesus, está errado isso aí. Jesus diz, a base da fé de vocês é uma caderneta com regras do que fazer e não fazer. Não é obediência ao Senhor, porque eu estou alimentando. E vocês, judeus, são tão hipócritas que quando cai a ovelha, vocês socorrem a ovelha. Mas se uma pessoa tiver com fome, vocês desprezam, porque não pode servi-la. Rudimentos. Os rudimentos estão ali até hoje, os irmãos aqui que foram a Israel sabem disso. Fomos com um grupo da igreja duas vezes, irmãos da igreja estiveram em Israel com a gente lá. E o judeu diz assim, não pode fazer faísca no dia do Senhor. Não pode fazer faísca. Isso aí é lá nos dias de Moisés. Olha a insensatez que Paulo gritaria. Se naqueles dias o Paulo gritou, eu não sei o que ele ia dizer hoje, da religião de hoje. Não pode fazer faísca, porque Deus... Mas fazer faísca é não ir lá na mata, cortar a árvore, carregar horas e horas de tronco, cortar lenha e fazer uma fogueira, girando um tronco no outro, fazendo faísca e fazendo fogueira. Você gasta o dia inteiro para isso. Aí o sujeito pega e fala assim, Deus falou que não pode fazer faísca, então hoje eu não acendo a minha lâmpada. E o que tem a ver com isso? Acender a lâmpada. Você, gentil, acende a lâmpada no dia sagrado, você peca contra o dia do Senhor. Então eles não podem acender a lâmpada. E não acendendo a lâmpada, ele diz, eu cumpri o dia do Senhor. Porque o rudimento da fé dele está no legalismo. Em obedecer aquelas regras. Independente do que elas significam. E o Paulo diz, rudimento judaico. Mas Colossenses 2, 8. Olha aí que eram gregos de Colossos. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Agora, o mundo judeu, o rudimento para ele, cumprimento de lei, regra. E o rudimento para o gentio grego, explicações filosóficas. Quem é o seu poeta favorito? Quem é o seu filósofo favorito? Eu sou estoico. Então vá filosofar lá no porto, porque os estoicos é o que ficava filosofando no porto. Vai filosofar lá. Não, se filosofar no porto, sobre virtude, sou estoico. Não, eu sou o helenista, porque eu sou a favor da evolução do pensamento. Não, eu sou o pré-socrático, porque eu sou mais da physis e não da do logos. E eles gostavam dessas coisas, explicar com base nisso. E para eles esse era o rudimento, explicações dos pormenores que explicavam a vida e dava a impressão de que você seria ali inteligente. Aí temos o mundo hoje da mesma forma. Capítulo 2, verso 20, mesmo contexto. Se morrestes em Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se ainda vivesseis no mundo, vos sujeitai a ordenanças, a regras. E não com a essência da verdadeira, da fé verdadeira, do Evangelho. Irmãos, isso está aos nossos dias também. Algumas pessoas são fissuradas por regras. Aqui em nossa igreja. Se você fez isso, não se preocupe. Porque se você fez isso, ainda continua aqui porque você mudou. Mas muita gente chegou com a igreja, começa a congregar conosco e fala assim, pastor, qual é o manual de regras da igreja? Manual de regra? Manual de comportamentos, de hábitos e costumes da igreja. Eu sei lá, tem um manual para isso? Eu falei assim, pastor, você tem manual para isso? Vamos criar um manual agora? Como é que você... Olha, é a palavra de Deus a nossa regra de fé. E o manual de conduta é de acordo com a sua santificação para entregar sua vida a Jesus. E criar um manual de regra, se você cumprir um manual de regra, você agrada a uma religião. Mas talvez não agrade a Deus. É a palavra de Deus. É por crer nele. Agora, tem também aqueles que ficam assim, me dê a base da sua fé, qual que é a sua teologia mesmo? Aí você já pensa, isso aí é gentil. Tem um que é fissurado com o mundo judeu. O rudimento para ele é regra. E o outro vem e quer dizer, quero saber qual é a sua filosofia. O que que você acha disso? Esse contexto? É esse filósofo, aquele filósofo? É esse teólogo, aquele teólogo? Você é arminiano ou calvinista? Você é ista ou ista? Você é isto ou aquilo? E eles querem saber um ismo. Qual é o seu ismo? Aí você fala, a Bíblia. O que é isso? Só a Bíblia, vocês só a Bíblia, não querem teologia. Uai, mas a boa teologia tem que querer só a Bíblia. Não é assim? Paulo foi inspirado, os teólogos não, todos eles são passivos de crítica. Agora você escolhe uma ramificação e defende ela com unhas e dentes, está todo mundo errado, por quê? Porque não se encaixa na minha filosofia. E o cristianismo está repleto de divisões assim, de ramificações. Cada um tem o seu ismo e justifica isso dizendo, faz 400 anos, faz 500 anos, faz 700 anos, faz 2.000 anos, como é que eu posso estar errado? E a resposta é muito simples. Mentiras não se tornam verdade quando envelhece. Mas essas pessoas gostam do tempo, gostam da tradição. Irmãos, se tradição, se tempo desse a verdade, os evangélicos perderiam para os católicos. Aí os católicos disseram, então estamos melhor. Não, vocês perderiam para os judeus. Só se for ver tradição por tradição, tudo que o cristianismo tem por tradição e história vem dos judeus. E Paulo era um judeu e diz, estão errados. Aí você vem e diz assim, então agora de onde vem a sua tradição? Se for tradição por tradição, tempo por tempo, o protestante só tem 500 anos. Então o protestante está certo porque descobriu a verdade. Qual o protestante? Qual ramificação? Qual teologia? Todas elas. Não quer dizer que eu não a tenha, mas todas precisam ter o coração aberto para questionar a verdade. todas precisam ter coração aberto. Paulo acreditava nisso. Mas quem é você para questionar o Agostinho? Eu sou um admirador de Paulo. E aquilo que o Paulo não concordado com o Agostinho, eu questiono Agostinho, não questiono Paulo. Quem é você para questionar o Tomás de Aquino? Eu sou um leitor de Paulo. E aquilo que o Paulo disser, que é diferente de Tomás de Aquino, Tomás de Aquino está errado. Porque o Tomás de Aquino só existe porque o Paulo existiu primeiro, senão não existia nem sequer teologia para ele poder filosofar sua teologia. Paulo foi inspirado, Tomás de Aquino não. Agostinho não. Deu para entender? Temos que ter corações abertos para isso, não estamos transformando, às vezes, a verdade em religião e brigamos por elas. A não aceitação do caráter temporário que gera aquela imaturidade em defender a lei a qualquer custo é uma contradição ignorada à obediência legal, cumprimento de ritos e liturgias. Portanto, nega os propósitos do Pai, que era Deus. E isso o desagrada. É isso que o Paulo está falando. Se vocês não admitirem que a lei terminou sua função e que Jesus é o Messias, vocês desagradam o Pai que fez a promessa por infantilidade. Qual a aplicação? Crer em Cristo, mas manter os dogmas da própria cultura. Eu aceito Jesus, eu quero a Bíblia, mas eu não troco de dogma. Não podemos fazer isso. Usar a fé sempre e somente contra a crença alheia. Acho divertido, embora não, quando digo divertido aqui, é no sentido de diminuir mesmo. Não tem apreço nenhum para essas coisas. Vamos ensinar sobre o que pensam os fulanos, ciclano e beltrano. Deus pergunta, qual o objetivo? Por que não ensinamos a verdade? Por que não nos apegamos à verdade? E todo aquele que estiver à disposição da verdade venha questionar. Não, porque agora virou assim moda na internet. São chamados de papas da internet. São pastores que são vídeo youtubers. E que para ele ter conteúdo, sabe o que ele faz? Ele sai fiscalizando a internet para ver assim, olha, eu sou um papa da internet. Ah, Rafael não pregou como eu quero. Aí ele pega o vídeo do Rafael, a pregação do Rafael, que às vezes ele pregou na igreja dele, para o povo dele, e pega, vamos ver o erro dele aqui e vamos malhar ele. Aí o outro fala assim, não, agora o Rafael tem que responder. Aí o Rafael também vai responder. Aí ele cria um vídeo com as minhas respostas e pronto. Isso virou moda. Papas da internet. Vou ficar procurando o erro e vou corrigir. Deus te deu uma carteirinha de corregedor de Deus? Se tiver errado agora, você que determina a verdade, e ainda vai malhando e cria uma briga que só envergonha o nome de Jesus. São pastores brigando, gritando, humilhando. E para viralizar, o título embaixo vem assim, Rafael destrói o outro Rafael. O Rafael destruiu o Rafael, humilhou o Rafael. Isso não é nem vocabulário cristão de falar. Agora nós vamos sair por aí esbofeteando as pessoas, batendo as pessoas. Mas nós vivemos isso. É usar a fé só contra o outro. Nunca falar assim, mas peraí, se eu estiver errado, deixa eu buscar aqui na palavra de Deus. Ser radical contra aquilo com que não concorda, mas negar refletir contra si. É muito radical, não concordo com isso e são todos hereges. Chamar o outro de herege, talvez já seja um sinal que você não está olhando para si mesmo. Porque só chama o outro de herege quando definiu a ortodoxia. Ela é herege de acordo com qual ortodoxia? Porque muitos santos na igreja foram queimados, torturados, chamados de hereges, e eles é que estavam certos. Mas foram queimados por heresias, que hoje nós acreditamos. Tem que tomar cuidado com isso. Justificar a verdade com base em argumentos paralelos. Aí sai buscando argumentos paralelos para dizer assim que é, porque sempre foi assim. Olha o que diz Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 20 e 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se ainda vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Que ordenanças são essas? Oh, não manusei isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Você está falando coisas de judeu, dos legalistas. Pois que todas essas coisas, como uso, destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria como culto de si mesmos e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Parece que quanto mais radical você é contra a doutrina do outro, mais você esconde uma vida pecaminosa. Isso tem acontecido com muitos religiosos assim. A infância ela é sedutora para os imaturos. Crer em Deus sem renunciar às próprias convicções é envelhecer sem sair da infância. Para nossa conclusão, irmãos, tem a sujeição a ideias seculares primitivas que agora Paulo aplica a mesma coisa para os gentios, que é o mundo grego. No aspecto espiritual, você nota que Note que o Paulo agora não traz o aspecto literal, porque ele já explicou no versículo 2 para os judeus. E agora ele só traz a mesma aplicação, já no aspecto espiritual negativo, para os ouvintes gregos. Ele diz assim, assim também, ou seja, como é comum a todos os homens. E ele inclui todos, nós, agora não só judeus, todos nós seres humanos, seja judeu ou gentio. Temos imaturidade no coração, e essa imaturidade, que é oriunda da infância, que todo infante quer ser infantil e quer permanecer na imaturidade, que é aquela fase da ignorância que ele não quer se libertar. Todos nós lutamos com isso de alguma forma. E somos levados, como estávamos na época da nossa infância, éramos servos, estavam servilmente sujeitos, levados por tutores e suas ideias naturais nesse sentido. Isso é chamado de rudimento do mundo, que é o secularismo. E os gentios, então, agora, diferente dos judeus, eles querem esse secularismo. Quando o infante, eram guiados e querem continuar sendo guiados pela doutrina, pela filosofia, pelo pensamento grego. E os judeus convertidos querem continuar sendo guiados pela lei dos judeus, pela lei de Moisés, pelo rito, pela liturgia. E qual a aplicação? Para os judeus, os rudimentos são litúrgicos. Todos nós que aqui estamos, se para você o importante é a liturgia, é só obediência cega a ritos, a práticas, você não entendeu o Evangelho. E para os gentios, os rudimentos são ideias ou ideais. E se você é esse que, não, eu quero uma ideia, eu quero um pensamento, eu quero uma filosofia, eu quero uma teologia, eu quero uma expectativa para eu dizer eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Eu quero um título para a minha doutrina. E aí eu vou pegar aqueles livros daquela doutrina e vou segui-lo cegamente, porque eu encontrei a verdade é aquela prateleira. Ambos estão ligados ao ego, à proteção de si mesmos, que é o que vai continuar no versículo 8. Quando Paulo diz, outrora, porém, não conhecendo a Deus, na infância, servis a deuses, deuses minúsculos, deuses com letra minúscula. Que deuses eram esses? Seus próprios egos. Vocês diziam seguir a Deus, mas faziam isso por amor a vocês mesmos. Vocês iam até para uma religião, mas faziam isso por amor a vocês mesmos. Por isso que vocês brigam, maltratam, ofendem, e se defendem, e jamais são questionados. E por que você busca ideias, ou ideais, e filosofias, e teologias? Porque no fundo, você quer ser maior e melhor que o outro. E dizer para o outro que você chegou à verdade, você tem ortodoxia, e o que não crê daquela forma é herege. Então você vai ter uma biblioteca dos teólogos, você já dizer, esses aqui sim são os verdadeiros. Esse aqui do lado, herege, herege. E o restante são todos hereges, eu quero ser assim. Então eu não estudo para chegar à verdade, eu estudo para definir quão errados os outros estão. Ambos estão ligados ao ego e à proteção de si mesmos, à adoração a falsos deuses. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 20 a 22, Pedro escreveu, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pedro falava dos falsos mestres, líderes religiosos, conduzindo todos os cristãos a uma ideia anticristã. Ele diz assim, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. O Pedro estava dizendo, é melhor você ser criança, ignorante, sem saber a verdade, do que ser um adulto infantil, levado por doutrinas que te enganaram. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, porque aí vocês seriam ignorantes, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. É melhor ser ignorante e não saber a verdade, ser enganado, do que fingir ter a verdade e não aceitá-la. Com eles aconteceu o que se diz, certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É mais ou menos assim Pedro dizendo, se vocês fossem ignorantes infantis, está tudo certo, vocês são ignorantes infantis. Agora vocês não podem dizer, eu creio em Cristo, amo Cristo, tenho a palavra de Deus, quero a verdade, eu quero chegar ao céu, eu quero conhecer a Deus, mas não concordo com nada que ele me disser. Tudo que ele me disser estiver contra o que eu penso, o que eu acredito, eu não aceito. Isso é infantilidade, isso é pior, porque você está negando, você está buscando uma verdade e negando ela. É muito pior. Então, irmãos, há dois tipos de imaturos diante da verdade. Os antiquados e os modernos. Espero que você não esteja em nenhum deles. Há dois tipos de imaturos diante da verdade. Os antiquados, que acreditam que mentiras se tornam verdade com o tempo. E os modernos, que creem que a verdade tem prazo de validade. A verdade não envelhece. Os antiquados são aqueles assim, não, se é assim que se acreditava já faz tantos séculos, essa é a verdade e assim eu aceito. Não aceito nada, não aceito questionamento, o que é, sempre foi. São os antiquados. São apegados ao passado. Se tem 200 anos, deve ser verdade. Heresias também envelhecem. Mentiras também envelhecem. O tempo não passa só para a verdade. E tem os modernos que acham que tem que questionar tudo só por questionar. Não pode ser assim, por quê? Porque não é assim que eu acredito. E Deus me deu uma outra visão. Deus me deu uma outra maneira. E ele questiona a verdade sem aceitá-la só porque é antiga. E hoje somos modernos. Hoje o mundo é diferente. São pessoas que vivem de inovação. Igrejas que mais se parecem boates. Por quê? Porque não quero mais catedral de coisa antiga. Isso é coisa do passado. Agora a igreja tem que ser moderna. Tem que mudar. Mas por que tem que mudar? O que tem que ser verdade, o que é verdade, não tem que mudar. Tem que mudar são os erros. Então é tão errado querer mudar tudo, achando que lá não tinha verdade, quanto é errado achar que lá tudo que tinha é verdade. É o que Paulo faz com aqueles irmãos. Vocês são judeus, mas não entenderam. E porque não entenderam, recusaram o Messias. E brigam por coisas que era para levar o Messias. A infância é sedutora para os imaturos. Crer em Deus sem renunciar às próprias convicções é envelhecer sem sair da infância. Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus em sinceridade de coração para uma autoavaliação. São assuntos que não podem ser agradáveis a nós. Não é agradável pensar nisso. Vasculhar o coração e descobrir, Senhor, eu estou na verdade, eu estou defendendo uma forma da verdade. Eu aceito o Evangelho, Senhor, genuinamente, como a palavra prescreve, ou estou eu cheio de argumentos que não vieram da palavra, mas vieram de convicções paralelas, de coisas que eu gosto e não quero abandonar, e que abandonar envolve admitir erros. Mas nós não devemos ter compromissos com o erro. Mudar faz bem. Quando nós estamos retornando à verdade. Mudar faz mal quando nós estamos abandonando a verdade. Mas a busca pelo Evangelho é aquela que Deus deu a Paulo para questionar aqueles homens, seu tempo. Hoje nós temos as mesmas inclinações infantis, só que de forma diferente. Olhe para dentro de si nesse momento e você deve responder ao Senhor. Evidentemente que a gente vai encontrar no coração muitas coisas que nós não gostaríamos de abandonar, mas que são apenas reflexos de nossa imaturidade e insistência. Agora, essa imaturidade pode ser tão alta que algumas pessoas estão dispostas a continuar numa religião sem explicação, sem certeza se aquilo veio de Deus, seja conivente com o evangelho de Paulo, de Pedro, de Jesus. Cegamente, isso é muito sério, passar a vida toda numa igreja, numa religião, aplicando ritos e não chegar ao céu. Não é um erro pequeno, não é uma coisa simples, é uma coisa preocupante. É uma coisa que cada um tem que fazer honestamente. Senhor, se eu morrer agora, estarei contigo num paraíso ou separado de ti eternamente, condenado ao inferno? Mas religioso, mas dedicado a doutrinas de homens, sem entender. E achando que ela é verdadeira só porque ela tem muitos anos. Só porque eu nasci nela. Só porque minha família era, eu também fui. Só porque a maioria das pessoas à minha volta creem assim, também crê. Mas nunca foi genuíno, nunca foi o evangelho salvífico, aquele que prega que a salvação vem somente pela fé em Jesus e nada mais. Essa é uma investigação séria que devemos fazer nesse momento.